Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, feriado do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, o famoso Thanksgiving. E a gente começa esse boletim que é sobre o mercado de soja. Embora as cotações não caminhem na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira, mercado de soja aqui no Brasil fluindo com um pouco menos de ritmo, mas fluindo. Mas antes da gente falar sobre soja, vou dar uma informação importante aqui. Que já já o Vlamir Brandalize, que é o nosso entrevistado dessa quinta-feira, vai confirmar comigo. Somente nesta quinta-feira, o consumo de perus nos Estados Unidos se aproximou de 50 milhões de aves. Veja bem, uma demanda enorme por ração, e é um setor que movimenta muito o agronegócio norte-americano. Não é isso, Vlamir Brandalize? Boa tarde, feliz Dia de Ação de Graças para o senhor. Quase 50 milhões de perus então sendo consumidos nos Estados Unidos.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Exatamente, Carol. Feriado, segundo feriado mais importante dos americanos, aí atrás só do Dia da Independência. Inicialmente, o feriadão de Ação de Graças, ele começou no interior, como a festa da colheita dos produtores, né? Então, e depois ele passou para as cidades e se expandiu como um feriado gigantesco. Muita gente viaja para aproveitar. E a alimentação e o prato principal do dia é o peru, né? Isso desde a época que o peru era selvagem nos Estados Unidos. E agora, com as criações e tudo, a demanda é gigantesca aí. E hoje os comentários que estão apontando indicam próximo de 50 milhões de aves sendo consumidas nesse feriadão americano.
É interessante observar isso, né, Vlamir? Porque pelo menos internamente há um consumo maior de soja, de milho, e ajuda a compensar a demanda fraca que os americanos têm tido para exportação aí nesse quase 2 anos já de guerra comercial, né, Vlamir?
É, exatamente. Só esse processo, esse hábito deles de consumirem, geralmente o americano é muito exagerado, cara. Por exemplo, a família de 3 pessoas, ele compra um peru de 3, 4 quilos ou mais, mesmo que ele não vá consumir tudo, né? Então, hoje, só hoje, a gente estima que o consumo de ração para atender toda essa demanda, ela chega a 800 mil toneladas. Então, é um volume gigantesco, né?
Sem dúvida. E Vlamir, é legal a gente retomar essa informação, né, de que realmente esse feriado do Dia de Ação de Graças, que é o dia do agradecimento realmente, né, para eles chamam de Thanksgiving, que começou com uma festa da colheita, né? Então, mostra mais uma tradição da agropecuária norte-americana, né? Bastante importante a gente lembrar isso.
É, exatamente. É como também lá amanhã, que é o Black Friday, aqui no Brasil também emplacou, né, com todo mundo entrando no, no, na era comercial. Ele começou nos Estados Unidos em função que o produtor, ele comemorava o dia do feriado, ia para a igreja, comia os perus, e depois, no dia seguinte, ele ia fazer as compras, né, que ele entregava a produção, pegava o dinheiro e ia para as lojas, para o comércio, fazer as compras nas cidades. E as grandes cidades implementaram isso e virou um padrão americano, né? Então, o que era um hábito do produtor há um século atrás, um século e pouco, se expandiu para um maior comércio americano do ano nessa época, né?
Sem dúvida. Agora, Vlamir, nesse feriado, como o senhor falou, é talvez um dos mais importantes, é um dos mais importantes nos Estados Unidos, a Bolsa de Chicago não funcionou, o mercado brasileiro sem essa referência. Isso impactou muito o ritmo de mercado de negócio, reduziu muito realmente no Brasil por conta dessa falta da referência internacional?
É, exatamente. Com o feriadão, nada de negócios, todo o mercado americano fechado, o comércio todo fechado. Chicago volta a operar amanhã em meio expediente, meio pregão. É um dia que normalmente é muito fraco, não tem movimento, porque a maioria dos corretores viajam e mesmo sendo pregão eletrônico, o movimento tradicional é baixo nesse período. E a semana praticamente já vai encerrando, e no Brasil não é diferente. O dia foi de fraqueza de negócios, os compradores apareciam, mas queriam pagar um real a menos que o do dia anterior, em função do dólar um pouco mais fraco hoje. E como já não vínhamos com vendedores nos últimos dias, porque a comercialização andou bem, já está bem adiantada, não tivemos indicativos de negócios, um dia parado no Brasil, e provavelmente amanhã não vai ser diferente. Um negócio ou outro deve ocorrer, porque as indústrias, principalmente o setor do biodiesel, ainda está no mercado, que é ainda comprar alguns volumes. mas a gente não acredita em grande movimentação e é uma semana de calmaria de negócios. Né?
Quando a gente fala de demanda interna, então, o setor mais atuante nas compras agora é o do biodiesel, Vlamir?
É, o setor do biodiesel ainda precisa de um volume bom aí de grãos para trabalhar, principalmente no começo do ano, em janeiro. E como houve um ligeiro atraso no início do plantio, na maioria das regiões, umas 2, 3 semanas de atraso, então nós vamos ter um atraso no início da entrada da safra. E como tem uma parte da safra que foi plantada cedo, tem como destino a exportação, então a indústria que vai precisar do grão, ela está no mercado e vai continuar mais umas 2 semanas, talvez, aí tentando comprar, para depois entrar no ritmo de fechamento de ano, manutenção, férias coletivas, aí seu processo.
E o setor de rações, Lamir? Como é que ele se comporta aí nesses últimos meses do ano?
Normalmente, Carol, depois do dia 15, o setor da ração também entra em manutenção de equipamento e férias coletivas.
Tá.
E ele agora em diante, por exemplo, a demanda de ração nesse período já cai muito, né? Porque agora nos próximos dias encerram aí os últimos lotes, né, de frangos, perus, carnes nobres, frangos nobres, suíno, que vai ser consumido no Natal. Então, essa demanda de ração provavelmente vai até a semana que vem e depois, na próxima, já começa a acomodar e entra num ritmo de calmaria, que daí pouca gente aloja, né, frangos, pintinhos, no caso, e mesmo suínos, para passar o final do ano com animais jovens. Então, nós vamos voltar a ter alojamento em bom ritmo depois do dia 15 de janeiro em diante. E aí sim, já com demanda forte prevista para 2020, mercado com demanda da exportação também crescente, então aí começa a crescer novamente. Mas depois do dia 10 de janeiro, então agora vai ser mais uma semana, no máximo 10 dias aí ainda de movimento do setor da ração, depois entra na calmaria e volta só depois da segunda semana de janeiro em diante.
E para exportação também não rodou muito, porque hoje o dólar cai, né, Vlamir? Importante dizer isso, cai quase 1% agora na tarde dessa quinta-feira, ainda trabalhando acima dos 4,20, mas dá esse espaço para o comprador pedir um pouco menos, né, Vlamir?
É, ontem os negócios chegaram até a R$92 aí para as posições de dezembro cheio, né, até começo de janeiro. Hoje, os poucos que apareceram para comprar nos portos falavam em 91, então... Mas mesmo ontem praticamente não tínhamos vendedores, poucos vendedores, e hoje pagando menos do que ontem, ninguém comentou em negócio, né? Basicamente só algum comprador aí tentando posição, mas não tinha oferta.
E se sabe, né, Vlamir, que tem pouca soja, o produtor vai segurar mesmo para garantir pelo menos os 92 que ele viu ontem, né?
É, exatamente. O produtor, o comerciante que ainda tem o grão, ele está olhando os números que já foram, né? O número 92, por aí que teve negócio. E aí, abaixo disso, ele não vai querer fazer e vai dizer, não, se nesse nível não chegar, vou deixar para janeiro. É isso que a gente tem visto o pessoal comentar.
Até porque ele tem essa questão, a questão fiscal também, né, Vlamir? Que motiva ele a segurar um pouco mais essa venda também, né?
É, exatamente. No caso do produtor... ele tem, deixando para comercializar a soja em janeiro, ele joga o faturamento para o próximo ano fiscal e ele consegue se ajustar melhor aí com relação à sua contabilidade. Então, para alguns é vantajoso deixar para vender em janeiro do que vender agora e carregar mais faturamento nesse ano aí, com riscos de ter que carregar mais impostos e depois, no ano que vem, ele não teria a bonificação em função de que o dólar em alta, os custos cresceram, ele tem que alocar para frente isso aí para ele distribuir, não correr e ter prejuízos, aí principalmente na questão fiscal. Né?
Vlamir, esse ritmo vai até o final de 2019?
Eu acredito que agora, até o final do ano, aí, agora já vamos entrar em dezembro, vai ser um período de calmaria, poucos negócios, a não ser que nós tenhamos alguma novidade excepcional que possa dar um arranque em Chicago, que traga cotações maiores que vieram. Eu acredito que isso não deva ocorrer, porque é normal agora entrar numa fase de acomodação, é normal entrar na fase de inverno americano, tudo congelado, o transporte pelos rios lá também para. Então, é um período de muita calmaria. Então, não acredito em novidades agora nessas próximas semanas, mesmo que nós vamos fechando um ano que foi um ano bom para o produtor, tanto para produtor de soja como de milho. Nós estamos vendo 2020 também como um ano bom, talvez até melhor um pouco do que foi 2019. E como já a comercialização futura também está bem adiantada, já não acreditamos em grande movimentação aí nessas próximas semanas. Vai ser um período do produtor mais ficar atento e tratar de cuidar das lavouras do que efetivamente vir para o mercado para negociar. Né?
Tá. Vladimir, se a gente olhar para Chicago, a gente sabe que amanhã também é um ritmo bem baixo de negócios, ao meio período e tudo mais. Mas o senhor acredita que a gente caminha também para ir terminando 2019 sem grandes novidades? O senhor falou, né? Precisa ter uma novidade muito forte para dar um arranque. Salvo esse fato, a tendência de que a gente veja o mercado seguir caminhando lateralmente até terminar o ano?
Exatamente, cara. Eu acho que ele vai andar meio de lado. Se a gente tiver alguma flutuação de câmbio, provavelmente para baixo, que a tendência seria essa, porque o câmbio ele evoluiu muito, ele já não tem o porquê de ficar tão alto, né? Nós já praticamente já fechamos o mês de novembro, então as empresas que precisavam fazer câmbio para mandar dólar para fora no final do mês já fizeram, então a tendência semana que vem é dezembro, e normalmente no começo dos meses aí, a entrada de dólares é um pouco maior que a saída, já vem uma pressão provável para baixo. Aí a moeda está muito valorizada e não há porquê dela ficar nesses patamares tão altos. Aparentemente, politicamente, também não tem nada de novo para surgir, para trazer um fator de risco, né, que venha assustar os investidores.
Certo. Lamir, se a gente falar de milho, a gente tem uma situação semelhante ao que a gente observa para a soja nesse momento. Uma perspectiva também tão positiva quanto a gente tem para o mercado da soja, a gente tem para o mercado do milho?
Olha, Carol, tem, porque nós temos dois fatores. O Brasil se tornou um grande exportador, o segundo maior, basicamente atrás dos Estados Unidos, e não muito atrás, agora nós já estamos perto das exportações dos Estados Unidos. E no ritmo que está indo as exportações americanas, nós não devemos ficar muito longe, vamos bater muito perto do que os americanos devem exportar. Há um espaço de continuar exportando forte em 2020, já tem um bom volume negociado na exportação para 2020. Nós já temos aí, possivelmente, aí mais de 20, 22 milhões de toneladas negociadas na exportação do ano que vem, adiantadas. A demanda interna deve ser muito aquecida em função do setor da carne. A carne também se valorizou muito, né? O boi puxou, o frango, o suíno, todo mundo para cima. O ano de 2020 é muito promissor para a exportação da carne. E a economia brasileira, provavelmente, ano que vem vai começar a andar num passo mais largo. Aí é uma possibilidade de crescimento aí acima de 1,5%, talvez 2%. Isso acaba ativando também a demanda de alimentos e sinalizando uma boa situação para milho, né? Para milho se manter com indicativos mais atrativos, né? Para o produtor que já teve um ano bom esse ano e provavelmente vai ter um novo ano de lucratividade em 2020.
O senhor acredita em falta de milho e escassez de produto aqui no Brasil, Vladimir?
Não acredito em escassez. A safra de verão está no campo, está toda plantada, as condições de clima são muito boas. Houve um leve atraso também em função do clima, né, no plantio. A colheita das primeiras lavouras começa no final de janeiro, a maioria a partir do meio de fevereiro em diante. Há uma expectativa de colher umas 25 milhões de toneladas, talvez chegue a 27 nessa primeira safra. Não deve sobrar produto, porque parte disso também já foi negociado na exportação. Haverá uma disputa entre os compradores, consumidores desse milho, né? Tem uma demanda também nacional crescente no setor de etanol, né? Nós estamos evoluindo rápido aí no segmento do etanol de milho. Então é o setor de ração, setor de etanol, exportação. Então veja, são três fontes de demanda. Isso acaba beneficiando o milho já para os primeiros semestres de 2020. E aí a escassez vai depender da safrinha, né? Se nós tivermos algum problema com a safrinha, aí sim poderia ter um problema de abastecimento lá na frente. Em princípio, eu acredito que como a soja foi plantada toda, aí há condições de se plantar um milho aí até fevereiro e começo de março, dentro das condições normais. Vamos para uma grande safrinha e tudo indica, nós começamos já a projetar mais um recorde de produção de milho. Os primeiros números nossos apontam 102 milhões de toneladas para esse novo ano.
Pois é. Atual. Sim. A gente caminha aí para uma safra robusta, né, Vladimir?
Exatamente, é uma safra robusta, mas tem uma demanda robusta.
Sim.
Exportações, tem demanda interna, setor da ração, etanol vai quase dobrar a demanda em 2020. Então, boas condições para o produtor, mesmo com a safra cheia, sinaliza um bom ano.
Tá certo. Vlamir, que referências de preços a gente tem para milho no Porto?
Olha, Porto hoje é na faixa de R$41.
Tá.
Talvez consiga uns 42, 43 por milho de fevereiro, que também está tendo demanda, mas como as indústrias internas elas estão pagando no milho colocado na fábrica de ração do Sul e Sudeste entre R$ 43 e R$ 47,00,
beleza, né?
Hoje não está tendo negócio, não está tendo movimento nos portos, porque é mais vantajoso para o vendedor vender para a demanda interna do que na exportação, cara.
Tá certo. Eu já ia justamente te perguntar quanto está pagando no interior, posto fábrica R$ 43 a R$ 47,00 por saca. Vai depender da região.
É, exato.
Tá.
Você pega aí, que nem vocês estão próximo de Campinas, hoje os níveis maiores que estão sendo praticados é nessa região de Campinas, em São Paulo, onde tem as regiões, o setor produtor de ovos, aí a demanda regional, onde que se paga mais, aí perto de R$ 47,00 aí a... aí junto ao granjeiro, à indústria de ração, e os níveis mais baixos aí, próximo das indústrias de ração aqui do Paraná, que é o grande produtor e consumidor, mas tem muita oferta, e aí a indústria fica próxima do produtor, 43, 44, e nesses níveis de 44, 45, Rio Grande do Sul, junto às indústrias de ração também.
Tá certo. Vlamir, isso acontece para a soja também? A gente tem... o interior pagando um pouco melhor do que a exportação em algumas regiões do Brasil?
Olha, algumas regiões já estão pagando um pouco mais. Você pega o próprio Centro-Oeste, já que tem demanda regional, local, onde que tem indústria de biodiesel, proporcionalmente está pagando mais e daí acaba limitando novos negócios. A gente não está vendo novos negócios de exportação, porque o pouco que resta ainda para ser comercializado, ele está ficando nas regiões produtoras para atender as indústrias locais.
Tá. Vlamir, te agradeço muito pelas informações, pela companhia nesse dia de Ação de Graças, feriado nos Estados Unidos. Brasileiros trabalhando, não é, Brandalise?
Exatamente, cara. Nós trabalhando e os americanos comendo peru.
Só comendo peru, isso mesmo. A gente programa, viu, Vlamir Brandalise, um Thanksgiving 2020, vamos passar nos Estados Unidos. Eu, você e a sua família, por quê? Não vamos trabalhar, vamos decretar feriado.
Tá certo.
Combinado? Vlamir, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Bom trabalho para o senhor.
Boa tarde, um bom feriadão para os produtores aí. Vamos comemorar aí o feriado americano aqui na safra brasileira.
Isso mesmo, combinado, Vlamir. Até a próxima.
Até mais.
Até mais, tchau, tchau. Conosco o Vlamir Brandalise, consultor de mercado da Brandalise Consulting. E é essa situação, né? Temos aí uma... vamos concluir a semana com um ritmo mais lento de negócios, o que é natural com essa falta da referência da Bolsa de Chicago para a soja. Para o milho, a gente tem outras referências, mas também a liquidez diminui um pouquinho, o ritmo de negócio diminui um pouco. Fato é que para esses dois mercados, soja e milho, as perspectivas são muito boas, os preços são muito remuneradores e muito sustentados nesse momento. Se a gente for observar preços da soja nos portos, safra velha, R$ 91,00 pagando hoje, referência para hoje, na verdade. Ontem a gente tinha cerca de R$ 92,00, preço bateu R$ 92,00 nos melhores momentos do dia, mas como o dólar cai hoje, a gente não tem referência de Chicago, comprador testou aí R$ 1 a menos, poucos negócios, quase não há vendedores no mercado. Se a gente passa para o mercado do milho, a gente tem um cenário também bastante favorável, preços base Porto, R$ 41,00, se a gente for para referências já de fevereiro, algo entre R$ 42 e R$ 43,00 por saca, base Porto. Se a gente for para o interior, há fábricas de ração já pagando entre R$ 43 e R$ 47,00 por saca, vai depender da região, vai depender da demanda. O Vlamir citou a região aqui de Campinas, no interior de São Paulo, porque a gente tem ali uma produção de ovos e tudo mais, está pagando melhor, ali R$ 47,00. Já mais para a região do Paraná, mais já perto da mínima ali do intervalo, nos R$ 43,00, mas ainda assim, preços muito, muito favoráveis. A gente vai agora checar como ficaram as cotações, ou como caminham as cotações do milho na B3, aqui, o Mercado Futuro Brasileiro. Os preços têm um leve recuo nesta quinta-feira e vem corrigindo aí algumas altas registradas nos últimos dias, né? O contrato janeiro vale R$ 49,00 por saca, caindo 0,31%. O vencimento março, R$ 48,00, 0,41% de queda. E o maio, R$ 46,26, com baixa de 0,84%. Veja que mesmo com as baixas registradas nessa quinta-feira, a gente ainda tem preços entre R$ 46 e R$ 49,00 por saca, refletindo justamente esse cenário que o Vlamir Brandalize acabou de descrever para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo desta quinta-feira, mas seguem os trabalhos para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.